Rádio UFSCar Notícias.
Polícia Federal prende governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.
Jair Bolsonaro anuncia mais 3 ministros para compor seu governo em 2019.
Ministério da Saúde afirma que mortes de crianças por câncer diminuíram no Brasil.
A CISC espera aumento de 10% nas vendas de fim de ano do comércio.
MEC libera mais de 420 milhões de reais para o ensino médio em tempo integral.
Editora da UFSCar lança livros sobre a escravidão em São Carlos.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 39 minutos desta quinta-feira, dia 29 de novembro. Segurança.
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso hoje pela Polícia Federal em mais uma fase da Lava Jato, batizada de Operação Boca de Lobo. As autoridades prenderam o político no Palácio Laranjeiras, residência oficial do chefe do Estado. A operação tem como base a delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral, que também está preso.
Segundo o Ministério Público Federal, Pezão orquestrou um esquema de corrupção próprio. Há documentos que provam o pagamento em espécie de quase 40 milhões de reais para o governador entre 2007 e 2015.
Em sua delação, Carlos Miranda detalhou o pagamento de uma mesada de 150 mil reais para Pezão, na época em que ele era vice do então governador Sérgio Cabral. Também houve, segundo Miranda, o pagamento de um 13º salário de propina e ainda 2 bônus de 1 milhão de reais como prêmio. O dinheiro vinha de empreiteiras e fornecedoras que tinham contrato com o governo do estado.
Segundo as autoridades da Lava Jato, se o governador continuasse solto, ele poderia dificultar ainda mais a recuperação dos valores, além de dissipar o dinheiro adquirido com a prática criminosa. De acordo com o Ministério Público, o esquema de corrupção ainda estava ativo.
E na mesma operação de hoje, a Polícia Federal ainda cumpre 30 mandados de busca e apreensão. Um deles, inclusive, é na casa de Pezão em Piraí, no sul do estado. Também há equipes no Palácio Guanabara, sede do governo em Laranjeiras.
Política.
O governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou ontem mais 3 ministros que vão compor sua equipe a partir de 2019. O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio do PSL foi confirmado como novo comandante do Ministério do Turismo.
Marcelo Álvaro está no segundo mandato e foi deputado mais votado de Minas Gerais nas últimas eleições, com mais de 230 mil votos. Ele é o segundo ministro filiado ao PSL, partido de Bolsonaro. O primeiro é Gustavo Bebiano, indicado para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
Outro nome anunciado ontem para compor a equipe do novo governo foi o deputado federal Osmar Terra, do MDB. Ele vai assumir o novo Ministério da Cidadania, que vai ser responsável por programas como Bolsa Família e vai fundir as atribuições dos Ministérios do Esporte e da Cultura, além da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD.
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, também indicou ontem o atual secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, o Gustavo Henrique Canuto, que vai comandar o Ministério do Desenvolvimento Regional.
A pasta, que ainda vai ser criada, deve agregar as atribuições dos Ministérios da Integração Nacional e das Cidades. Se assumir todas as funções dos ministérios que vão ser extintos, Canuto deverá gerir programas importantes, como Minha Casa Minha Vida, de habitação, e ações relacionadas a obras contra a seca e infraestrutura hídrica.
Saúde.
10 horas 43 minutos e, segundo um levantamento do Ministério da Saúde divulgado ontem, o número de mortes por câncer de crianças com idade até 14 anos caiu 13,4% entre 2006 e 2016. De acordo com o Ministério, essa queda pode ser atribuída a melhorias na detecção e no tratamento precoce do câncer nos serviços de saúde.
Ouça só o que disse a Fátima Marinho, diretora do Departamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Abre aspas. Para a obtenção de melhores resultados, é preciso ter diagnóstico precoce e o ágil encaminhamento para início de tratamento. Houve também importante mudança de tecnologia no tratamento do câncer. Muitos procedimentos cirúrgicos desnecessários foram reduzidos, disse ela.
E como a Fátima disse, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% das crianças e adolescentes que têm câncer podem ser curados se receberem diagnóstico precoce e forem tratados em centros especializados. E a maioria tem boa qualidade de vida após o tratamento correto.
Apesar dos avanços, o câncer continua sendo a principal doença que causa a morte de crianças de 5 a 14 anos. Os tipos de cânceres mais comuns entre crianças e adolescentes são as leucemias, seguidas por linfomas e tumores cerebrais.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, garante todo o tratamento de pacientes com neoplasias malignas. O SUS também realiza todos os anos mais de 623 mil biópsias e cirurgias de câncer, além de quase 3 milhões de procedimentos de radioterapia e cerca de 1,5 milhão de procedimentos de quimioterapia.
O Ministério da Saúde também informou que o investimento público no tratamento de câncer aumentou. Os recursos para esses tratamentos no SUS passaram de 2,2 bilhões em 2010 para 4,6 bilhões de reais em 2017.
Educação.
10 horas 45 minutos, o Ministério da Educação autorizou o repasse de 420 milhões de reais a estados brasileiros para expandir e qualificar as unidades de ensino médio em tempo integral do país. As transferências vão ter como primeiro destino as secretarias estaduais e distrital de educação. A verba vai ser repassada ainda este ano para as instituições públicas que aderiram ao programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, isso nos anos de 2016 e 2017. Esse programa busca contribuir com o aumento da oferta desse tipo de ensino.
O dinheiro deverá ser usado pelas escolas participantes para diversas ações. Entre elas, atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino, como remuneração e aperfeiçoamento dos docentes, construção, ampliação e conservação de instalações escolares, realização de atividades educacionais, compras de materiais didáticos, além de oferta de transporte escolar.
Economia.
O fim de ano está chegando e os comerciantes, claro, já começam a esfregar as mãos, ansiosos com a chegada dos clientes à procura de presentes. E segundo a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a CISC, a estimativa para o Natal de 2018 é que haja um aumento nas vendas em torno de 10% em relação ao ano passado.
Ouça só o que disse o presidente da CISC, José Fernando Domingues, abre aspas. O cenário positivo dá mais confiança ao consumidor e quanto mais confiante, mais tende a gastar. Portanto, acreditamos que as pessoas devem comprar mais neste Natal em função da melhora econômica do país, disse ele.
A tradicional campanha de prêmios da CISC também deve chamar a atenção dos consumidores e contribuir para aumentar as vendas. José Fernando disse que neste Natal muitos prêmios vão ser sorteados na cidade. O objetivo, claro, é promover o comércio e atrair cada vez mais consumidores para as lojas de São Carlos.
O levantamento da CISC também aponta uma grande oportunidade para os segmentos de vestuário, brinquedos, livros, eletrônicos, perfumes e cosméticos, além, obviamente, dos segmentos que sempre lucram com as comemorações de fim de ano, como alimentação e bebidas.
Mas não vai ser só os comerciantes que vão se dar bem, não, viu? De acordo com a CISC, a previsão é que o comércio da cidade contrate até 350 pessoas para postos de trabalho temporário. E desse número, devem ser efetivados cerca de 25% dos profissionais contratados.
História.
Agora a gente tem uma dica de leitura para você que acompanha o Rádio Fiscar Notícias. A editora da UFSCar, a EduFiscar, lançou o livro A Escravidão em São Carlos, Inventário Analítico. De autoria de Álvaro Rizzoli, a obra integra a coleção África e Diáspora e trata de forma abrangente da escravidão na região de São Carlos, focando na condição negra em várias dimensões.
O autor conta que o livro surgiu a partir de uma pesquisa sobre imigrantes italianos. Na época, o que te chamou a atenção foi um conjunto significativo de autos judiciais que envolviam escravos. Depois disso, o segundo passo foi pedir autorização para a Curia Diocesana de São Carlos para poder investigar esses documentos.
Como integrava o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, Risoli organizou toda a documentação em um inventário. Ouça o que ele disse, abre aspas. Este é um trabalho que visa atender a pesquisadores interessados no tema escravidão, sobretudo em São Carlos. Sabemos que há dificuldades em se ter acesso a essas fontes. Então, o intuito foi organizar toda a documentação para que sirva de fonte de estudos, explicou o autor.
A professora emérita da UFSCar, a Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, também comentou o lançamento do livro. Abre aspas. Essa memória da escravidão em São Carlos desperta curiosidade, remete à busca de novas fontes, porque rompe com o desconhecimento sobre as relações da sociedade são carlense com escravizados. Da mesma forma, espera-se que ajude a reconstruir relações étnico-raciais que valorizem igualmente a todos os são carlenses, descendentes de europeus, de africanos e demais povos que vêm ao longo do século formando cidadãos e as cidadãs da cidade, disse ela.
Já para o professor Ademil Lopes, da Unesp, o livro é instigador de reflexão e revela uma realidade social que ainda precisa e deve ser adequadamente aprendida, embora 130 anos da abolição do regime escravista já tenham transcorrido. O docente disse ainda que a obra promove uma releitura de como a escravidão consolidou um processo que preserva e mantém rastros seculares de uma sociedade desigual.
Você ficou interessado em saber mais sobre essa obra ou conhecer sobre o trabalho da editora da UFSCar? Então tem mais informações no site www.edufscar.com.br. 10:50, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.